Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Dona Maria, chame o menino pra vir apanhar. Dona Maria, chame o menino pra vir apanhar. Aqui no terreiro tem
Ei, Dona Maria, chame já o menino e a menina para vir me acompanhar, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar. Ligou o rádio agora? Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu, Joelma Viana e a equipe da Rede de Notícias da Amazônia já estamos por aqui para te fazer companhia em mais uma viagem de conhecimento e informação. Aqui no programa tem de tudo, é que nem na Amazônia, cheia de biodiversidade, cultura, música e gente bonita. E sabe o que é mais bonito ainda? É saber que essa informação tem chegado até você, ouvinte. Pois então, aumente logo o volume, que a temática de hoje é para todo mundo escutar.
Não vou ficar só.
De casa, o assunto de hoje requer uma atenção de todos nós, mulheres e homens. Na verdade, chega a ser um alerta para a situação que estamos vivenciando no mundo todo. Então, fica na escuta dessa canção para saber do que vamos falar hoje.
Eu queria crescer em um mundo onde a maldade jamais vencer, sem ter que cobrar o sangue daquela menina inocente. Foi na volta da escola, sua mãe nunca mais haveria. Jamais imaginou que sua filha nunca mais pra casa voltaria. Eu queria sair pelas ruas podendo usar o que quer, mas o mundo te julga do jeito que ele quiser. São tantas mulheres que foram abusadas, as que foram mortas e esquartejadas, as que viveram e que foram culpadas, disseram que as vestes estão inadequadas. Muitos matam por machismo, por ciúmes, possessivo e tem coragem de falar que é amor. Põe a culpa na mulher, sempre vejo na TV, oh meu Deus, quanto ódio e rancor. Aquela mulher não devia apanhar, mas seu marido chegava a espancar. A vizinha escutava e não ia ajudar, mas feminicídio...
É isso mesmo que você escutou. Muitas mulheres têm suas vidas caladas, seus corpos violados, suas vidas ceifadas. No programa de hoje vamos falar sobre o aumento do feminicídio no país. Eu tenho certeza de que você já escutou essa palavra, feminicídio. Mas sabe como funciona essa lei? Como se caracteriza esse crime? Por que que a maioria dos casos continuam impunes? Sem perder muito tempo, já vamos tirar todas essas dúvidas na entrevista com o especialista que vai explicar melhor sobre o assunto.
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. No programa Caminhos da Amazônia de hoje, nós estamos recebendo a Leila Paduano, que é advogada atuante na defesa de mulheres. Seja muito bem-vinda e, desde já, muito obrigada por aceitar nosso convite. Inicialmente, poderia explicar quais critérios legais caracterizam um feminicídio no Brasil e como foi intitulada a Lei do Feminicídio?
A Lei 13.104, de 2015, que trata sobre feminicídio, completou no passado 10 anos, né? E ela foi instituída após pesquisas e exigências de mulheres, principalmente feministas, que almejavam já uma punição maior para agressores de mulheres, para homens que cometiam o homicídio contra as mulheres pela questão de gênero. Então, no Brasil, o feminicídio ele é classificado, ele é caracterizado quando existe um homicídio cometido a uma mulher, né, que a mulher seja uma vítima, e que tenha ou relação de violência doméstica ou que seja um crime causado especificamente por condições do gênero, por misoginia. Nesse caso, esse crime, o homicídio tem uma pena aumentada e é caracterizado feminicídio.
Quais agravantes podem aumentar a pena em casos de feminicídio?
Após a instituição do feminicídio, no decorrer dos anos, foram necessárias outras leis que majorem a condenação, a pena da pessoa que pratica, né, do acusado ou do condenado em feminicídio. Uma delas, inclusive, que poderia fazer causar um aumento de um terço a metade da pena de feminicídio, seria quando existe descumprimento de medida protetiva, né? O feminicídio se dá após o descumprimento de medida protetiva. Outra que é muito, muito desconhecida, mas é interessante saber, é com relação a quando é feito durante a gestação, né? Quando ocorre durante a gestação ou até 3 meses após o parto, quando é contra menores de 14 anos ou maiores de 60 anos, pessoas com deficiência, quando existe a presença de descendentes ou ascendentes da vítima, né? Então, assim, são situações que são bem esclarecidas, que já constam, inclusive, do Código Penal, né?
Doutora Leila, existem medidas legais para proteger mulheres em situação de risco? De que forma?
Hoje, o Brasil é o país que tem as melhores leis de proteção às mulheres. Nós temos uma grande dificuldade no cumprimento dessas leis ainda. É uma questão mesmo de logística. Porém, a mulher que se sente em algum risco, né, de vida ou mesmo da sua condição enquanto mulher, ela pode procurar a Delegacia da Mulher, tá? Hoje em dia nós já temos inclusive a Delegacia Virtual, e pedir as medidas protetivas que sejam inerentes àquele caso, que sejam necessárias para que ela sinta protegida, inclusive até já mesmo com a adoção de tornozeleira eletrônica, para que esse agressor possa ser observado e quando ele estiver próximo da casa da vítima, do local onde ele não pode permanecer, a vítima seja acionada e seja colocada em segurança. Então, assim, existem muitos mecanismos. O que a gente precisa mesmo é que eles sejam, de fato, implementados.
A senhora poderia explicar aos nossos ouvintes como funciona a solicitação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha?
A solicitação de medida protetiva, ela é muito simples. Ela pode ser feita através da Delegacia da Mulher. Você vai até a Delegacia da Mulher, nós temos em Santarém, ou procurar a Delegacia Virtual e pedir, fazer um boletim de ocorrência, descrever o fato e pedir a medida protetiva. Após isso, o processo vai ser enviado para a Vara de Violência Doméstica, que nós também temos em Santarém, e o juiz vai analisar e determinar ou mais diligências para entender o caso ou vai determinar, sim, a medida protetiva. Outra forma também que é possível é procurar ao Ministério Público, dependendo da situação, ou procurar uma advogada especialista em direito das mulheres, que também pode ajudar nesse caso.
E para a gente finalizar, o que pode ser feito para melhorar a prevenção e reduzir os índices de feminicídio no Brasil?
Como nós temos observado, no Brasil houve um crescimento avassalador de violência contra a mulher e de feminicídios. Então, a gente, enquanto profissional que milita nessa área, entende que, primeiramente, precisa de uma qualificação melhor. Nós temos uma lei que é excelente, é a melhor do mundo para a proteção das mulheres, mas nós precisamos de efetividade no cumprimento dessas leis. Essa é a primeira coisa. E mesmo do comprometimento para que isso seja colocado em prática. E uma outra questão que a gente também entende como fundamental nesse momento é a educação dos nossos pequenos. A gente precisa de educação tanto dos pequenos quanto dos adultos para que eles entendam de fato que a violência contra a mulher em si, que, né, seja no feminicídio, ela é uma questão histórica, né, de conservadorismo, de patriarcado, que vê ainda a mulher como um objeto, e isso precisa acabar. Assim como a gente também luta contra a violência contra a criança, a gente luta contra a violência contra a mulher, porque é uma questão cultural, tradicional, que precisa ser extinto do Brasil, em todo mundo em geral, né?
Muito obrigada, Lei Leila Paduano, advogada atuante na defesa de mulheres, por sua participação no programa de hoje. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Muito obrigada a Leila Paduano, advogada atuante na defesa das mulheres. Quando olhamos para os números, não estamos vendo apenas dígitos, mas vidas interrompidas, sonhos cancelados e o impacto de um medo que atravessa corpos femininos. E aí, o que fazer? No município de Santarém, no Pará, estão sendo propostas ações de enfrentamento e fortalecimento de redes de apoio às mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
O estado do Pará registrou 63 casos de feminicídio no ano de 2025, ocupando a 8ª posição na lista nacional de assassinatos de mulheres. Em Santarém, o ano começou com números elevados de ocorrências de violência contra a mulher, segundo dados da Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Amazonas. Foram registrados 147 casos na Delegacia de Atendimento à Mulher, sendo que 95 resultaram na solicitação de medidas protetivas de urgência para a proteção das vítimas. Diante desta triste realidade, é necessário que ações sejam efetivadas para tentar minimizar esse crime que afeta e ceifa a vida de muitas mulheres. Uma das iniciativas recentes incluiu a realização de audiência pública de autoria do vereador Biga Kalahari para debater estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher na região composta pelos municípios de Santarém, Mogi dos Campos e Belterra. O vereador explica que a audiência pública foi uma proposta das mulheres que compõem os coletivos da região com o chamado para a responsabilidade quanto aos números alarmantes de violência contra a mulher.
O gabinete ele recebeu mulheres que são de municípios vizinhos, né, que é Belterra e Mogi dos Campos, e aí eles vieram com a proposta de nós nos somarmos, né, o município de Santarém se somar a elas em uma agência que pautasse sobre a situação das mulheres, né, no que se refere a toda essa dinâmica que está acontecendo, de vários casos horrorosos, né, todo dia um caso diferente, cada vez um caso mais monstruoso que o outro.
Para Marilene Rocha, presidente da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, AMTR de Santarém, a audiência é muito necessária para chamar a atenção da população e dos parlamentares quanto à violência contra as mulheres também na zona rural.
E ela chama muito a atenção, né, da nossa população, e nós como representamos as mulheres rurais, e a nossa categoria ela é voltada muito, mas não se desfaz também de representar as mulheres urbanas que estão aqui dentro da cidade, que também sofre grandes ameaças. É uma política assim, voltada para que os nossos parlamentares eles possam ouvir e levar muito mais a sério, porque a gente vê que a gente tem a Delegacia da Mulher aqui em Santarém, mas ela não tem uma política para que ela funcione 24 horas.
A estrutura de atendimento às vítimas foi uma das temáticas prioritárias da audiência e a necessidade de fortalecimento dos serviços existentes. O município de Santarém conta com Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o Maria do Pará. De acordo com Raimunda Silva, coordenadora do centro, desde o início deste ano, cerca de 33 mulheres estão em atendimento.
E de janeiro até final de fevereiro, né? Foram 2 meses, foram 33 mulheres que entraram pela primeira vez esse ano. Mas aí a gente trabalha com agenda, ela fica retornando. Tem mulheres que precisam de ter atendimento toda semana, tem mulheres que precisam de 15 em 15 dias. E tem mulheres que demoram mais um pouco, porque cada mulher tem o seu tempo. Tem umas que elas em um mês já está ok, 3, 4 meses, mas tem mulheres que é anos e não consegue se libertar daquele homem.
O centro conta com uma equipe composta por psicóloga, assistente social e pedagoga, que auxilia diretamente na recuperação física, psicológica, social e educacional de mulheres. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Embora tenham leis avançadas como a Lei Maria da Penha, ainda assim é falha em garantir o direito mais básico, o de simplesmente existir. A violência de gênero não é um evento isolado ou um desvio de conduta individual. É um fenômeno social profundo que se manifesta no silêncio dos lares e na brutalidade das estatísticas. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre esse assunto e apresentar mais dados sobre os casos de feminicídio nos estados da Amazônia Legal, bem como as ações de enfrentamento que estão sendo desenvolvidas. Não sai daí não, que logo logo estamos de volta.
Y en carne viva, no se metan con nuestras crías. pie gritando.
La deuda es pública y la
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie.
Rede de Notícias da Amazônia. Interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia. Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Nós já estamos de volta no Caminhos da Amazônia com essa essência de luta e garra da mulher brasileira amazônida. Por aqui a nossa jornada não permite que ninguém fique calado diante da opressão e silenciamento de vozes. Você, mulher, tem seu espaço onde quiser.
Quando eu nasci veio um santo, preto e pobre como eu, me rezou contra quebranto, me beijou e me benzeu, e me traçou um caminho que meu pai obedeceu. É que hoje eu sou mais eu, pois é.
E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei, como lutei.
Para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Aqui nós te levamos para vários locais da região amazônica sem sair do lugar. E mais do que isso, também trazemos temáticas que ajudam a refletir nossas ações diárias. Falamos de assuntos que podem causar certos desconfortos, mas que é preciso falar e não mais se calar. É exemplo do aumento de casos de feminicídio no Brasil. No primeiro bloco, entendemos como funciona a lei de combate ao feminicídio, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e também um relato das ações de enfrentamento no município de Santarém, no Pará. Dando sequência, seguimos direto ao estado do Maranhão, porque por lá o número de feminicídios também só aumenta e preocupa os órgãos públicos. A repórter Anne Silva apresenta esses dados. Confira.
Caminhos da Amazônia.
No Maranhão, os números mostram que as tentativas de feminicídio cresceram mais de 37% nos últimos anos. Foram 109 em 2024 e 150 em 2025. Ao mesmo tempo, a consumação dos feminicídios diminuíram de 69 para 51 de um ano para o outro. E só este ano, nos dois primeiros meses de 2026, o Sistema de Segurança do Maranhão registrou 3 casos de feminicídios e 25 tentativas. Porém, a procura por medidas de proteção judicial mostra o retrato da violência, que é a expressão máxima da colonialidade de gênero que persiste no país. A juíza da Quinta Vara da Comarca de Balsas, doutora Urbanete Angiolis Silva, destaca que a cidade de Balsas tem um número muito crescente de mulheres que são vítimas de violência doméstica.
Temos um número muito crescente aqui em Balsas de casos de mulheres que são todos os dias vítimas de violência doméstica. Nós temos trabalhado muito em campanhas preventivas para tentar reduzir esses números, né? Então as mulheres, elas buscam o Poder Judiciário, a Delegacia, o Ministério Público, buscam ajuda e no mínimo são 5 medidas deferidas todos os dias aqui em Balsas. Fora aqueles outros pedidos de renovação. E aí você multiplica isso por 30, que são os dias do mês, e você vê mais ou menos o número de mulheres que denunciam os casos de violência. E fora aquelas outras que não têm coragem de denunciar, né? Então, os desafios são muito grandes, nós temos que trabalhar com a prevenção, com a conscientização, com a educação nas escolas e nas igrejas, para que esses números diminuam. Porque quando uma mulher é vítima de feminicídio, junto com ela, além do falecimento dela, nós temos toda uma família devastada. Seus filhos, sua descendência, seus familiares. Então é uma tragédia que se abate sobre a família, mas que pode ser evitada.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço.
As tentativas de feminicídio é o extremo da violência doméstica, resultando em traumas físicos e psicológicos profundos que exigem acolhimento e proteção, como é o caso dessa mulher que, por segurança, preferimos não identificá-la.
Eu sou uma vítima de duas tentativas de feminicídio pelo meu ex-companheiro, na frente dos meus filhos, sendo a segunda muito mais violenta, onde eu fui alvejada por disparos de bala dentro da minha casa, na frente dos meus filhos. E tem sido muito desafiador para mim, para os meus filhos. Tive que abandonar a cidade onde eu morava, com meu emprego fixo, meu concurso, meu trabalho. Hoje eu vivo em outro lugar, dependendo das minhas familiares, dependendo de amigos, porque eu não posso trabalhar, continuo em tratamento médico, já fiz 7 cirurgias, 5 na região da face, na tentativa de reconstrução da região oral, da boca, maxilar, e tem sido muito doloroso, porque eu preciso ser forte, ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos.
Em 2025 foram registrados 27.735 solicitações de medidas protetivas aqui no estado do Maranhão. E só no mês de janeiro deste ano de 2026 foram 2.478 pedidos, o que acende um sinal de alerta. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Nossa, que relato forte o que ouvimos na reportagem. Quantas mulheres passam por isso, perdem a sua essência e às vezes não conseguem ter um acolhimento devido. No estado de Roraima, os casos de feminicídio também acendem um alerta, um sinal de que não podemos mais nos calar. Acompanhe na reportagem de Luana de Oliveira.
Caminhos da Amazônia.
Em Roraima, os casos de feminicídio acendem um alerta. Em 2025, o estado registrou 50 casos de feminicídios consumados e tentados, um aumento de quase 39% em relação a 2024. Com esses números, Roraima passa a figurar entre os estados com maior taxa proporcional desse tipo de crime no país. Diante desse cenário, iniciativas de prevenção e conscientização têm sido realizadas no estado, para alertar a população e fortalecer a rede de proteção às mulheres. No último dia 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, uma carreata percorreu avenidas de Boa Vista para chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência de gênero. A mobilização reuniu representantes de instituições públicas, movimentos sociais e membros da rede de atendimento à mulher em situação de violência. A presidente do Motoclube Amazonas de Aço, Valesca Carvalho, destacou a importância do movimento que reuniu mulheres e a sociedade na luta contra a violência.
Esses movimentos que unem mulheres é bom para trazer a público, para que as pessoas vejam mais e pensem sobre o que realmente significa esse dia, né? Um dia de conscientização sobre direitos, mas sobre o fim da violência. A gente vê todos os dias nos jornais casos de feminicídio. Então, todo movimento que a gente tem em prol de reflexão e de mudança de cultura é muito bem-vindo.
Além das ações de conscientização, outras iniciativas buscam fortalecer a segurança e a autonomia das mulheres. Uma delas é o curso gratuito de defesa pessoal, oferecido pela Secretaria Especial da Mulher do Poder Legislativo aqui em Roraima, que ensina técnicas de prevenção e autoproteção. A coordenadora estadual de políticas públicas para mulheres, Graça Policarpo, destaca que ações como essas ajudam a fortalecer a rede de apoio feminina.
Elas não estavam tão seguras, então agora a gente vai ficar até dezembro com essas turmas, a gente vai fazer simulações reais. Exemplo, como se desvencilhar de um caso no Uber. Então a gente vai trazer esses casos bem reais aqui para as nossas assistidas.
A jornalista Vitória Moura, acostumada a acompanhar as notícias locais, conheceu o projeto de defesa pessoal e decidiu se inscrever no curso.
Achei muito interessante porque, infelizmente, a gente sabe que Roraima
lidera, né, os casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Então eu acho que é primordial que nós mulheres possamos participar de uma iniciativa tão importante como essa, para que a gente possa se sentir mais segura e também combater, né, esse tipo de violência.
Em todo o estado, a Rede de Proteção às Mulheres conta com serviços como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Casa da Mulher Brasileira e a Defensoria Pública do Estado. As iniciativas buscam ampliar a conscientização da sociedade e reforçar a importância da denúncia para prevenir casos de violência e feminicídio. Se você, mulher, estiver sendo vítima de violência, os agressores podem ser denunciados pelo Disque 180, Canal Nacional de Atendimento às Vítimas. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Muito obrigada, Luana de Oliveira, e você, mulher, que escutou esse recado, não fique com medo, denuncie.
O silêncio que corre na alma, o sangue que lava essa casa, denuncio e não vou me calar, pare de nos matar.
A denúncia é um problema que precisa ser enfrentado com celeridade e efetividade. Ainda caminhamos a pequenos passos nas esferas governamentais, já que o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, lançado em fevereiro de 2026 pelo governo federal, ainda não apresentou medidas concretas e imediatas. É preciso buscar e pressionar por políticas públicas que saiam no papel. Infelizmente, o perfil dos agressores reforça que o perigo para as mulheres reside na proximidade, em quem deveria e oferecer proteção e confiabilidade. Conforme o relatório do Elas Vivem, o ambiente doméstico foi responsável por 56,1% dos casos de violências cometidas por parceiros, ex-parceiros, pais, filhos e outros familiares.
Quantas mulheres mais vão me enterrar porque insistem tanto em nos silenciar? Adriana Maria.
Turma de casa, que temática, hein? Parece ser pesada, e na verdade é. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade social de informar sobre essa realidade. O Caminhos da Amazônia também é esse espaço para você, mulher, falar e não se calar. Denuncie para o 180, peça ajuda. Precisamos ficar vivas. Também, se quiser, pode escutar esse programa novamente no site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Compartilhe para que mais pessoas também sejam informadas. Agradeço pela sua companhia e te deixo um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.